Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos o Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa, celebramos a última ceia do Senhor. Mas também temos uma outra celebração tradicional na Igreja, que é a celebração do Santo Crisma ou dos Santos Óleos, onde o bispo diocesano se reúne com o seu clero e com o povo e confecciona nessa celebração os óleos santos, os sagrados óleos do Crisma, da unção dos enfermos e dos catecúmenos para os batizados. E também nessa liturgia muito bonita, onde se celebra a consagração dos santos óleos, os sacerdotes também renovam com o seu pastor, com o seu bispo, as promessas do sacerdócio. Então acompanhamos nesse dia especial, em oração, os nossos sacerdotes. Reze pelo seu sacerdote hoje. Iniciamos o Tríduo Pascal. O sentido profundo do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é a maior celebração das comunidades cristãs. A Páscoa é o centro do ano litúrgico, fonte que alimenta nossa vida de fé. Celebrar o Tríduo Pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor é celebrar a obra da redenção humana e a perfeita glorificação de Deus que o Cristo realizou quando, morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, renovou a vida. Quando teve início o Tríduo Pascal? No final do século IV, encontramos já organizado um Tríduo Pascal que Santo Agostinho recomendava vivamente a seus fiéis. Formavam, em princípio, o tríduo, a sexta-feira, o sábado e o domingo. E no século VII, que o tríduo se inicia com a ceia do Senhor, na tarde da Quinta-feira Santa, com o que fica ele constituído pela quinta-feira, pela sexta-feira e pelo sábado, aí incluída a Vigília Pascal. As três datas formam uma unidade, uma única celebração. Ela se inicia na Ceia do Senhor, transcorre tudo aquilo que eu vou explicar daqui a pouco, e nós vamos meditar daqui a pouco, e ela termina sem a bênção, com a transladação do Santíssimo Sacramento para um outro lugar, onde ele vai ser adorado durante a noite de vigília. Não tem bênção nem envio. Emenda-se na Sexta-feira Santa, na Vigília Pascal, e só na Vigília Pascal vai se concluir toda essa liturgia numa única unidade. O Tríduo Pascal é uma unidade, uma única celebração. O que celebramos na Quinta-feira Santa hoje? O Senhor celebra com os seus a última ceia, no contexto da Páscoa judaica, a comemoração da passagem de Israel pelo Mar Vermelho, a libertação do povo de Israel da escravidão para a libertação. Nesse dia, Cristo inaugura a nova Páscoa, a nova aliança e eterna de seu pão compartilhado e seu sangue derramado, a de seu amor levado ao extremo, e do mandato do amor para nós, a de sua passagem pela morte à ressurreição. A Páscoa que devemos celebrar em sua comemoração. Eucaristia, sacerdócio, mandato do amor e nova Páscoa do Senhor são o conteúdo preciso da missa da Santa Ceia do Senhor. O transporte das hóstias consagradas a uma urna para a comunhão na Sexta-feira Santa inicia no século XIII. O monumento, o local físico preparado para isto é um elemento acidental e só encontra o profundo sentido em vinculação com o mistério celebrado, conhecimento ao amor de Cristo e oração, reflexão do mistério pascal. O que celebramos na Sexta-feira Santa? Como vem acontecendo há muito tempo, hoje não se celebra a Santa Missa, tendo lugar a celebração da morte do Senhor, o único sacrifício. O mistério que é celebrado é uma cruz dolorosa e sangrenta, mas ao mesmo tempo vitoriosa e resplandecente. Trata-se de morte e a de Cristo, real e tremenda, mas é passagem para uma vida ressuscitada e eterna. O amor de Deus, que é vida, terá mais poder do que o pecado do homem, que é morte. A celebração incorpora-nos à redenção de Cristo e a seu mistério de salvação universal. Pela morte, a vida. Nessa celebração, a Igreja, unida à paixão de Cristo, integra a todos pela oração universal, até mesmo aqueles que não creem no Cristo. Estamos falando do Tríduo Pascal, que se inicia hoje. E o que celebramos na Vigília Pascal? Contamos com documentos do início do século III, que apresentam alguns elementos desta celebração, como o jejum, a oração, a Eucaristia e até o batismo, com a bênção da fonte batismal. Vão se acrescentando depois novos elementos, o canto do Exulte, que se vê documentado no século IV, e a bênção do Círio Pascal no século V. Pouco a pouco foi se enriquecendo esta última, que deve ser a celebração das celebrações. Para o cristão, que Santo Agostinho denominava de mãe de todas as vigílias. Assim, ouvimos com alegria: Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos. Num duelo admirável, a morte lutou contra a vida e o autor da vida se levanta triunfante da morte. Terminou o combate da luz com as trevas, combate histórico de Jesus com os fariseus e de todas aquelas pessoas, e até nós que não acolhemos o reino de Deus. Após as trevas, brilhará o sol da justiça, o sol da ressurreição. E hoje, a celebração em que nós todos participaremos hoje é a celebração da Ceia do Senhor, a última Ceia do Senhor. O Evangelho de São João, no capítulo 13, ao versículo 15. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia e o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro, e Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da Salvação. Então hoje, são dois grandíssimos presentes que nós recebemos do Senhor através dos apóstolos nessa última ceia. Antes de ser crucificado e entregue, Jesus faz dois presentes do seu coração misericordioso: o sacerdócio e a Eucaristia. Pensando, refletindo nesse mistério de vocação que é o sacerdócio, imediatamente penso no para que essa vocação foi feita. O sacerdócio nasce da Eucaristia. O padre existe para a Eucaristia. A igreja existe para a Eucaristia. E ambos foram criados para a salvação do povo. Jesus se dá como alimento. É o sacramento do amor. Hoje é um dia duplamente feliz, pois Jesus, com o coração mais generoso que a face da terra já viu, nos deu dois grandes presentes. Na última ceia, antecipando a sua doação total, mesmo diante da traição e do mistério de dor que teria que passar para salvar o mundo das trevas, do pecado e da morte, entrega aos discípulos o sacramento do amor, a Eucaristia. A Santíssima Eucaristia é a doação que Jesus Cristo faz de si mesmo, revelando-nos o amor infinito de Deus por cada homem. Neste sacramento admirável, manifesta-se maior amor, o amor que leva a dar a vida pelos irmãos. Isso quem disse foi o Papa Bento XVI. O sacerdócio e a Eucaristia nascem do mesmo lugar, das fontes misericordiosas do coração de Jesus. Nesse mesmo dia, o Mestre divide o seu sacerdócio com os apóstolos e faz deles ministros do sacramento do amor, ministros do perdão, ministros da misericórdia. O vínculo intrínseco entre a Eucaristia e o sacramento da ordem deduz-se das próprias palavras de Cristo no cenáculo: fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículo 19. Nós, sacerdotes, usamos as mesmas palavras de Cristo quando instituiu o mistério de amor, porque somos os primeiros a estar no lugar de Cristo Jesus para a salvação do mundo. Portanto, o sacerdócio é um movimento divino do amor de Deus Pai, que continua agindo em sua igreja em todo tempo e em todo lugar. Onde existe um sacerdote, há a possibilidade do amor e da misericórdia de Deus se manifestarem pelo homem. Falando um pouco de mim, que sou sacerdote, Padre Luiz Carlos, o lema do meu sacerdócio é: tudo posso naquele que me dá forças. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Por que escolhi essa passagem? Desde o início da minha vocação até hoje, é um grito de vitória e, ao mesmo tempo, de abandono e de confiança no Senhor. a força do meu sacerdócio não vem de mim mesmo, mas a força do sacerdote vem da fonte pela qual ele oferece todos os dias torrentes de água viva ao povo fiel e sedento desse amor que é Jesus. Eu busco a força para exercer a minha vida como ministro desse sacramento nas palavras que eu dirijo todos os dias ao Pai. Tomai, comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é meu sangue. Sangue da nova e eterna aliança para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Não dá para separar as palavras de Cristo das minhas. É o meu corpo, é o meu sangue, eu sou Cristo. É a Igreja realizando, cumprindo o pedido do Senhor, fazer isto em memória de mim. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, naquelas cartas que ele escrevia para os sacerdotes na Quinta-feira Santa, a sua última carta, no ano de 2005, ele escreveu: o povo tem direito de ver Jesus Cristo na pessoa do sacerdote. É desafiador para nós sacerdotes. Por isso que você deve rezar todos os dias por nós padres. Essas palavras do Santo Padre João Paulo II ficaram gravadas em minha alma como uma missão. Apesar de ser pecador e cheio de limitações, como todo homem, eu não sou um homem comum. Eu sou um ministro do sacramento do amor e da misericórdia. Cristo hoje, na última ceia, depois do manto, sinal da sua dignidade de Senhor, de Rei, para servir os discípulos, para lavar os seus pés. Esse gesto de humildade revela o caminho que o discípulo deve seguir, imitar o Mestre. Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João capítulo 13, versículo do 1 ao 15. Aos sacerdotes hoje, felicidade, saúde, força. E que eles saibam que não estão sozinhos, pois disse o Senhor: eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. São João Maria Vianney, padroeiro universal dos padres, no ano sacerdotal 2010, onde o Papa Emérito Bento XVI proclamou, São João Maria Vianney disse: o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Por isso hoje é dia de nós celebrarmos com profunda alegria. Na solenidade de hoje, no início do Tríduo Pascal, nós cantamos o Glória, porque é instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio, os dois presentes mais preciosos que Jesus nos deu antes da sua vida na cruz. Então festeje, reze pelo seu padre, reze pela Igreja e nunca queira se afastar da Eucaristia. Jesus, sumo e eterno sacerdote, dai-me a graça como padre de viver como o Senhor viveu e de ser para o teu povo sinal vivo de tua misericórdia. Maria, mãe dos sacerdotes, quero sempre estar sobre os teus cuidados, na proteção do teu manto de mãe, pois sou o teu filho predileto. Quero estar imerso nesses dois mistérios pelo qual eu fui feito, o mistério do sacerdócio e da Eucaristia, para que eu seja ponte para os meus irmãos do amor misericordioso de Deus, dai-me a graça da fidelidade de Cristo. E para todos que se perguntam se o padre é feliz na sua vocação sacerdotal, eu posso dizer de mim, e acredito de muitos de meus irmãos, eu sou feliz e realizado em minha vocação sacerdotal. Por isso eu clamo sobre você, sobre a sua família, nesta Quinta-feira Santa, sobre todos os sacerdotes do mundo inteiro, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.